10h34, está no ar o CBN Paraná. É o giro pelo nosso estado nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. E a gente, já que é sexta-feira, começa esse CBN Paraná com casos no mínimo curiosos e também um alerta, porque sempre por trás da curiosidade tem esse alerta também aqui para a gente. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos contar hoje sobre esses casos curiosos registrados no Noroeste Paranaense em diferentes cidades. Um deles, um neto, foi preso por forjar o próprio sequestro e exigir resgate dos avós. E o valor, a Brenda vai falar do resgate. E uma mulher planejou um assalto contra o próprio marido. Brenda, agitado por aí, hein? Bom dia.
Agitado, Joyce. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha também. Dois casos que chamam muita atenção, dois casos policiais que chamam a atenção. Esse caso onde o neto foi preso por forjar o próprio sequestro e exigir, então, o resgate aos avós, é o caso de um rapaz de 21 anos. Ele foi preso ontem, quinta-feira, no município de Pérola, ali na região de Moarama. Os policiais militares cumpriram esse mandado de prisão. Esse rapaz, então, é suspeito de fingir que tinha sido sequestrado, forjar o próprio sequestro, caso que aconteceu no dia 6 de fevereiro. Ele teria, então, fingido que foi sequestrado e exigido o pagamento do resgate dos avós que moram no município de Xambré. Os avós chegaram a pagar o resgate, o valor não foi informado pela polícia nesse caso. Esse neto, ele já tem passagens pela polícia por violência doméstica contra a mãe, contra os avós e contra a ex-companheira. Acabou preso, então, depois de ter fingido que foi sequestrado e os avós chegaram a pagar esse resgate. O outro caso que chama a atenção é o dessa mulher que planejou um assalto contra o próprio marido por R$500. A Polícia Civil de Cianorte desmascarou essa mulher, então, na manhã desta sexta-feira. Ela armou o assalto contra o marido. Segundo as investigações, o homem tinha recebido dinheiro de uma espécie de rescisão trabalhista. Ele estava com dinheiro em espécie, dinheiro na mão, chegando em casa junto com a esposa e os dois foram rendidos por uma dupla armada. Esses assaltantes levaram os R$500 em dinheiro que estavam com ele, dois aparelhos celulares e também a bolsa dessa mulher. No mesmo dia, R$1.500 foram transferidos das contas bancárias da vítima. Esse crime aconteceu no início do mês de janeiro. A polícia monitorou as transferências, conseguiu identificar os suspeitos de cometer esse crime e ficou comprovado, então, que o assalto havia sido planejado pela esposa da vítima. Segundo os policiais, ela passou todas as informações necessárias para a realização desse roubo e ainda revelou as senhas dos aplicativos das contas do marido. Os suspeitos de terem executado esse assalto foram presos nessa operação. Já a mulher conseguiu escapar, está sendo procurada pela polícia e, segundo os policiais, inclusive, ela mudou de cidade, Joyce.
Que loucura, Brenda, que loucura tudo isso, hein? Bom, esses casos servem de alerta, por isso a Brenda, aliás, está trazendo, porque são questões policiais, mas que podem acontecer aí por N fatores, né? E eu vou aproveitar e acionar já o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que também vai nos deixar um alerta aí para golpes. E o golpe do Pix está realmente pegando por aqui, né? Um especialista, aliás, nesse tipo de golpe, que deu um calote de R$400 mil em 23 empresas, morou 7 meses em um hotel com a mãe também sem pagar. É a situação por aí que também chama atenção, não é, Manuel? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, a todos os nossos companheiros e quem acompanha o CBN Paraná. A gente já chegou a falar desse caso nessa semana aqui e a polícia continua investigando e trazendo mais informações sobre esse especialista. Olha no que ele foi se tornar especialista, né? Em golpe, o golpe do Pix. Matheus Prado Ortiz, um jovem de 26 anos que está preso preventivamente após ser denunciado em 23 boletins de ocorrência por aplicar golpes do falso Pix em diversas cidades do Paraná, morou por 7 meses em um hotel sem pagar, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado aqui de Ponta Grossa, Gabriel Munhoz, o jovem ficou hospedado com a mãe em um estabelecimento aqui da cidade, nos Campos Gerais, entre maio e dezembro de 2023. Agora a polícia investiga se a mulher sabia desses e de outros crimes também, ou se o filho que coordenava tudo aí, ela não tinha envolvimento nessa situação. O delegado falou ainda, né? Ele literalmente vivia de golpes, sem qualquer vergonha ou receio. No caso do hotel, o delegado afirma que o jovem ficou devendo cerca de R$70 mil em diárias. Considerando os outros 22 casos denunciados a polícia. No total, a investigação civil aponta que os prejuízos causados por Ortiz superam R$407 mil. A última tentativa de golpe dele, que acabou se efetivando e gerou um boletim de ocorrência e trazendo a investigação, foi aqui em Ponta Grossa, em que ele negociou a compra de pneus no valor de R$10.137 e apresentou um comprovante falso do Pix no pagamento. Mandou ali dizendo que tinha pago, o empresário, na confiança, falou, ah, beleza, mandou entregar os produtos e quando foi ver, o dinheiro não tinha caído. Matheus Prado Ortiz também é suspeito de aplicar golpes relacionados a automóveis na compra de produtos em mercado, em lojas de roupas e em outros estabelecimentos, sempre com a mesma tática. Em nota, a advogada Michele Toporivski, que atua na defesa dele, diz que só vai se manifestar sobre o caso depois que tiver acesso integral a todos os autos. É aquela situação, né? A gente deixa aqui também o alerta para os empresários, empreendedores. Muita gente aí tem dado golpe do Pix fazendo agendamento. Ah, então está agendado que vai entrar tanto na tua conta, né? Ele coloca, mas divulga como se tivesse sido feita uma transação na hora. Daí vai embora quando a pessoa vai ver, na verdade, era uma transação que estava agendada, quem deu o golpe cancela e aí fica com os produtos. Tem que estar alerta e sempre fazer boletim de ocorrência, Joyce.
Exatamente, Manuel Fornazari, direto de Ponta Grossa, aqui no CBN Paraná. Agora é a vez do Oeste Paranaense e também da Jéssica Passos, da CBN Cascavel, que acompanhou o show rural nesta semana. E a feira bateu recorde, com mais de 400 mil visitantes e um volume de negócio superior a R$7 bilhões. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Os balanços prévios do Rural Copavel, a 37ª edição, já batem os recordes, então, tanto de público quanto de um volume de negócios bem expressivo. A feira ainda está aberta para visitação, fica até às 17 horas, mas durante os 5 dias de evento foram, então, mais de 400 mil visitantes e um volume de negócios superior a R$7 bilhões. Ano passado a gente teve um número expressivo também de mais de 6 bilhões e esse ano, então, mais de R$7 bilhões em negócios, um balanço prévio aí que já foi feito. A diferença de público, então, entre 2025 e 2024 é de 15.590 visitantes, é o maior público da história do evento. Esse público, né, um número bem expressivo também foi registrado, o maior público foi na quarta-feira com 112.498 pessoas. E nesta sexta-feira, o último dia de evento, o movimento está um pouquinho mais tranquilo, mas as caravanas com visitantes de outros estados, das regiões aqui oeste do Paraná, estão chegando e até do exterior. Olha só, mais cedo, o presidente da Copavel, Divo Grolli, e também o coordenador-geral do Show Rural, Rogério Rizzardi, eles receberam uma comitiva de visitantes dos Estados Unidos. Eles vão ficar por aqui hoje, já estão conhecendo o Parque Tecnológico e visitando também os estandes. Lá nos Estados Unidos, eles não têm um evento, né, dessa magnitude, então o grupo está bem animado para conhecer. E a primeira parada foi na administração aqui do Show Rural e depois eles seguiram até o stand da Embrapa para conhecer um pouquinho mais das tecnologias por lá. E outra atração inédita, Joyce, que está chamando muita atenção aqui neste último dia de feira é a picape Cybertruck da Tesla, mais conhecida como carro indestrutível de Elon Musk. O engenheiro da Tesla, Aurélio Rosa, está palestrando aqui no primeiro Safari de Inovação do Cooperativismo Paranaense, que é um evento que está conectando aí as principais tendências e práticas inovadoras nas áreas de crédito, agro e saúde dentro do cooperativismo. Então, ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele trabalhou também na BMW, na Tesla, e ele vai contar um pouquinho dessa história e também explicar mais sobre esse carro, essa tecnologia deste carro. Então, a 37ª edição do Show Rural Copavel termina nessa sexta-feira, ainda não terminou, mas ainda tem muito trabalho pela frente, as pessoas continuam visitando aqui o Parque Tecnológico. Mas a data da 38ª edição já foi definida, viu? E vai acontecer de 9 a 13 de fevereiro de 2026. Então, os números bastante expressivos, 400 mil visitantes, também o volume de negócios superior a R$7 bilhões. Volto com você, Joyce.
Então, termina um evento, começa a programação do outro, né, Jéssica? Ainda mais com esses resultados. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos para o Norte Paranaense, seguindo falando, aliás, de economia, porque o Paraná registrou um crescimento recorde, 47% de aumento nas exportações de tilápia, dados de 2024. É a Cláudia Lima, da CBN Londrina, agora aqui no CBN Paraná. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Entre 2022 e 2023, o aumento na produção estadual foi de 30%. E agora, em 2024, a exportação registrou um crescimento de 47%. No entanto, no ano passado, então, o Estado enviou ao exterior 7.600 toneladas de tilápia, representando 70,3% do total exportado pelo Brasil, o que corresponde a esse crescimento significativo, tanto em volume quanto em arrecadação. Para o responsável pela aquicultura da Sociedade Rural do Paraná, a exportação se destaca como uma alternativa essencial para ampliar a competitividade do setor. Com o objetivo de fortalecer o agronegócio, a Sociedade Rural do Paraná entregou, inclusive, um ofício ao prefeito Tiago Amaral, aqui de Londrina, no início do ano, que defende os interesses da entidade e dos produtores do setor. Na área da piscicultura, a Sociedade Rural do Paraná solicitou a garantia de condições mais favoráveis aos produtores, destacando a necessidade de acelerar os processos de licenciamento ambiental, que atualmente podem levar até 2 anos para serem liberados, autorizados, e a ampliação do número de servidores públicos que são responsáveis por essa liberação de licenças. As exportações da piscicultura brasileira também apresentaram um crescimento recorde em 2024, com a venda de 13.700 toneladas e um aumento de 102% em relação ao ano anterior. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E da economia, a gente parte para a justiça, judiciário. Terminou ontem o júri popular do ex-policial penal Jorge Guaranho, que foi condenado pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda em crime registrado em julho de 2022 em Foz do Iguaçu. A pena, decidida então no júri de ontem, é de 20 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. A decisão dos jurados foi pela condenação após uma rápida reunião do Conselho de Sentença, formado por 4 mulheres e 3 homens. Guaranho foi condenado por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e perigo comum, conforme a denúncia inicial do Ministério Público do Paraná. A juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, que conduziu o julgamento, confirmou a condenação. Depois do resultado, Guaranho seguiu imediatamente para uma unidade prisional. Não houve a confirmação exatamente do local que ele permaneceria, passaria primeiro por triagem e depois encaminhado ao sistema prisional. A defesa dele informou que considerou a pena exagerada e que vai recorrer desta sentença, então, dessa dosimetria da pena. Jorge Guaranho estava preso desde 2022, ano em que o crime ocorreu, mas em setembro de 2024, desde esse momento, cumpria prisão domiciliar depois de sofrer uma queda durante o banho em uma cela e quebrar o braço. Então, essa é a situação sobre o Jorge Guaranho. O caso foi de muita repercussão aqui no Paraná e também nacionalmente devido ao que aconteceu em Foz do Iguaçu. Segundo o Ministério Público e a própria juíza, houve sim motivação política nesta morte. Jorge Guaranho, que chegou à festa de aniversário de Marcelo Arruda, que tinha como tema o PT, Jorge Guaranho, que na primeira abordagem levava jingles do então ou agora ex-presidente Jair Bolsonaro por lá, e com isso houve início dessa discussão. Jorge Guaranho voltou e os dois efetuaram disparos, mas nesse caso Marcelo Arruda morreu no local ainda. E para a gente fechar o CBN Paraná de hoje, temos as informações do litoral paranaense. Está chovendo muito por aqui, o litoral em atenção, mas a programação cultural segue por lá, e é o que o Patrick Gouveia nos conta.
Olá, Joyce. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. O Verão Maior Futebol Show, que acontece neste sábado, vai reunir no litoral do nosso estado craques que marcaram época, como Birubiru, Túlio Maravilha, Giovani, Gustavo Neri e César Prates, da Seleção Brasileira de Masters, além dos jogadores Henrique, Adriano, Alex, Saulo, o Tigre da Vila, Ademir Alcântara, Reginaldo Nascimento e Ney Santos, da Seleção Master do Paraná. O evento acontece acontece na Arena de Caiobá, em Matinhos, e é gratuito. A programação conta também com o futebol inclusivo e a partida entre seleções de ex-jogadores. O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná e dos Jogos de Aventura e Natureza. O evento começa às 15h com uma partida de futebol com cegos, com atletas paralímpicos que já representaram o Brasil em competições internacionais. Às 16h, a bola rola para a partida preliminar entre a seleção de Matinhos e a seleção Master do Esporte Clube Pinheiros. A partida entre as seleções, a seleção brasileira contra a seleção paranaense, fechará a programação às 17h. Para quem gosta de esportes e quiser rever grandes craques do passado, o Futebol Show do Verão é uma boa opção para os turistas e veranistas apaixonados por futebol. Durante este final de semana, que promete ser movimentado e agitado aqui no nosso litoral. Eu volto com você no estúdio.
Patrick Gouveia, direto do litoral, é mais um integrante deste CBN Paraná, que conecta todas as CBNs aqui no estado. Mais uma vez juntas, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, para levar essas informações até você. Bom final de semana.